Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Mateus, capítulo 5, do verso 7 ao verso de número 9. É o texto base para a pregação desta manhã. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Assentem-se, meus irmãos. Nós estamos caminhando pelas chamadas bem-aventuranças que foram ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E a semelhança, meus irmãos, dos versos de 4 a 6, que foram considerados no último domingo, os versos de 7 a 9, que vamos considerar aqui nesta manhã, precisam ser compreendidos à luz da estrutura maior das bem-aventuranças. E eu preciso que você recorde essa estrutura, porque essa estrutura é que faz com que as bem-aventuranças façam sentido. Nós temos, do verso 3 ao verso 10, várias bem-aventuranças apresentadas por nosso Senhor. Mas um autor do Evangelho de Mateus, ao lavrar o Sermão do Monte, ele nos dá algumas pistas muito importantes e que não podem ser desprezadas no processo de compreensão daquilo que Jesus está ensinando aqui. E isso passa por aquilo que nós lemos no verso 3 e também lemos no verso 10. Esses dois versos têm em comum, porque deles é o reino dos céus. E além disso, o verbo está no presente. Entretanto, quando você vai para o capítulo 5, verso 4 ao verso 9, você vai perceber que todos os verbos estão no futuro. E que as consequências das bem-aventuranças são distintas. O que nos faz pensar que os versos 3 e 10 estabelecem uma espécie de moldura que é explicada dos versos de 4 a 9. Então é como se nós disséssemos que as virtudes mencionadas do verso de 4 a 9 são virtudes encontradas naqueles que no verso 3 são chamados de pobres de espírito. E que, consequentemente, por causa dessa condição, eles serão também perseguidos por causa da justiça. Essa é a estrutura mais ampla, e a gente não pode ignorá-la, porque ela lança muita luz para a compreensão das bem-aventuranças. Fato é, meus irmãos, que por meio dessas palavras, o nosso Senhor estava ensinando sobre as virtudes que qualificam aqueles que são tidos pelo mundo como hóspedes indesejáveis. A maneira como Jesus ensina o Sermão do Monte é uma maneira clara para revelar que aqueles que são os seus seguidores não encontram boas acomodações neste mundo. E eu não estou falando aqui acomodações do ponto de vista patrimonial. Eu não estou falando de recursos financeiros. Eu não estou falando de aquisições, bens. Eu estou falando de viver de um modo digno do Evangelho, em um mundo que é hostil ao Evangelho. A situação do crente não é uma situação cômoda no mundo, e nem poderia ser, porque um crente em Jesus Cristo, ele destoa do mundo. A sua maneira de pensar é diferente da do mundo. A sua maneira de falar é diferente da do mundo. A sua maneira de praticar as coisas é diferente da do mundo. Um cristão, por causa dos seus valores, por causa dos seus princípios, por causa do seu testemunho, ele não encontra um bom lugar no mundo. O mundo lhe é hostil. E por essa razão, um cristão, ele é naturalmente um hóspede indesejado. Eles não são aceitos com naturalidade no mundo. Mas essas virtudes que o Senhor Jesus Cristo alinha, também precisam ser consideradas no contexto de tensões, no contexto de lutas e perseguições, com desdobramentos religiosos, com desdobramentos políticos, nesse processo de estabelecimento do reino dos céus. O reino dos céus, nos ensina o evangelista Mateus, narrando as palavras de Jesus, ele é tomado à força. Ele não é fruto de um acordo internacional. O reino dos céus, ele não é fruto de um bloco de países que se unem para fazer algum programa para estabelecer este reino. Não. O reino dos céus está muito além das capacidades humanas, mesmo que essas capacidades humanas sejam daqueles que governam as nações. O reino dos céus está muito além. O reino dos céus, ele ultrapassa questões sociais, ultrapassa questões políticas, ultrapassa questões econômicas. Ele está muito acima de todas as coisas. É, de fato, o governo de Deus sobre todas estas coisas. É neste contexto de tensões que Jesus está falando sobre essas virtudes. E o ensino de Jesus neste texto lido hoje não é distinto do ensino de Jesus nos três versos anteriores, de 4 a 6. O que Jesus nos ensina nessa passagem é que em tempos de hostilidade à fé, em tempos de luta, em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, em tempos de angústia por causa da fé, a vida piedosa, ela é demonstrada, ela é qualificada por meio de virtudes santas, por meio de virtudes piedosas, piedosas. Em tempos de hostilidade, o que Jesus requer dos seus é uma vida de piedade. E esta vida de piedade, ela é claramente revelada por Jesus nos versos de 4 a 9. Onde hoje vamos considerar a segunda parte deste bloco ensinado por Jesus. E a pergunta que nós precisamos fazer é, além das virtudes já consideradas nos versos de 4 a 6, quais outras virtudes são ensinadas por Jesus e nós precisamos levar em consideração na nossa caminhada cristã? Então eu passo a destacar essas três virtudes. Em primeiro lugar, uma santa compaixão. A primeira virtude desta manhã, que é a quarta na sequência expositiva, é uma santa compaixão. Olhem as palavras de Jesus no verso 5. Perdão, no verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia ou compaixão é uma santa virtude por meio da qual uma pessoa, ela é movida a ajudar o próximo em seu infortúnio. Uma pessoa repleta de compaixão e misericórdia, ela vai ao encontro do outro, e não de encontro ao outro, mas ao encontro do outro, para auxiliá-lo nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus infortúnios. Infortúnios que ocorrem por circunstâncias naturais, ligadas às questões da própria vida, da experiência, mas infortúnios também que muitas vezes estão atrelados aos nossos próprios pecados pessoais. Uma pessoa misericordiosa ou compassiva, alguém que portanto possui essa santa compaixão, essa santa misericórdia, ela tem olhos para o outro, ela tem olhos para o próximo, ela é capaz de estender a mão e de ajudar. Mas essa virtude, ela ganha um sentido ainda mais especial, porque veja, no contexto do Sermão do Monte, o ambiente é a tensão. Há uma tensão no contexto do Sermão do Monte. Essa tensão acontece exatamente por causa da perseguição, por causa da justiça. A perseguição, a hostilidade que é causada por causa da justiça. Mas observe, não é a justiça dos homens. Lembra o que eu disse semana passada? Não é a justiça humana. Não é a justiça perpetrada pelo Ministério Público, ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Não, não é desta justiça que Jesus está falando. Ele está falando da justiça do reino. Da justiça do reino, que é a justiça impecável. É a justiça que não comete erros. É a justiça que não tem dois pesos e duas medidas. Ela é real, porque ela é praticada pelo Supremo Juiz, que não erra, que não peca e que não é condicionado pelo pecado. Todos os outros juízes, não esqueçam, são pecadores. E, portanto, são obtusos também na percepção das suas coisas. São obtusos. Há apenas uma justiça que não erra. Há uma justiça apenas que não peca. Ela é a justiça divina. É a justiça de Deus. É a justiça que não tem peso e nem medidas diferentes. Essa compaixão é a compaixão santa a ser praticada em tempos de hostilidade à fé. E Jesus levanta esse ponto exatamente, meus irmãos, porque, observe, em tempos de hostilidade à fé, em tempos de luta, normalmente nós, humanos, não somos muito misericordiosos para com os nossos inimigos. Nós queremos, na verdade, passar por cima dos nossos inimigos, afinal de contas, eles é que causam o nosso sofrimento. Mas como é que Jesus ensina os seus discípulos aqui? A serem misericordiosos, mesmo com aqueles que se levantam contra nós. Misericordiosos. Agora eu sei, essa virtude não pode ser praticada por nenhum de nós, porque nós não temos essa capacidade de praticá-la por nós mesmos. Nós precisamos de Cristo. E em Cristo, para os que estão em Cristo, para os que tiveram o seu coração circuncidado, aqueles que nasceram de novo, a misericórdia não é um peso no tratamento dos inimigos. Essa santa compaixão, inclusive, deve trazer sobre nós uma grande cautela sobre o juízo que fazemos das pessoas. Cautela. Sabe por quê, irmãos? Nós somos pecadores, você sabia disso, né? Você sabe disso? Você sabe que você é, juntamente comigo, uma pessoa que não presta naturalmente? Naturalmente a gente não presta. O Evangelho mostra isso para a gente. E se você no fundo está dizendo, não, eu tenho alguma coisa, você não presta, entende? Você não presta, eu também não presto. E exatamente porque a gente não presta, a gente pode ter percepções equivocadas sobre o juízo que fazemos das outras pessoas, a maneira como olhamos para as outras pessoas, porque nós julgamos a partir da nossa lente que não presta. Você entende? E por isso muitas vezes nós não temos misericórdia para com o outro e compaixão para com o outro, porque nós nos colocamos numa situação de arrogância em relação ao outro. Nós somos melhores do que eles. Por isso que para nós é difícil exercer a misericórdia com algumas pessoas, porque a gente está cheio da gente mesmo. A gente está tão cheio da gente mesmo que a gente não tem compaixão, a gente não tem misericórdia do outro. E a gente julga o outro sempre pelos nossos olhares, pela nossa lente. Mas Jesus diz que nós devemos ter com essa compaixão cautela. Cautela. Essa santa compaixão deve desencadear em nós uma grande cautela na maneira como nós olhamos para o outro. Nós somos obtusos, nós somos pecadores, e a nossa percepção dos fatos nunca, nunca será a realidade. Nunca, porque sempre faltará alguma peça para nós. Você já passou a vergonha solitária, por exemplo, de julgar uma determinada situação de uma pessoa, e aí você fala mal dela e você reclama dela, e aí de repente chega um dado e uma informação para você que vai justificar a razão dela ter agido daquela maneira, e aí você sente vergonha por ter feito isso? Já viveu essa experiência? É triste, não é? Esse é um grande exemplo de quão obtusos nós somos. O problema é que algumas dessas situações se tornam reais para nós porque elas chegam até nós. E aqueles juízos que nós fazemos que não sabemos o que de fato aconteceu porque não chega até nós? Então a gente está correndo risco o tempo inteiro ao julgar as pessoas, porque a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. Por isso nós precisamos ser cautelosos, misericordiosos, compassivos, compassivos. E observe que Jesus diz que a compaixão, a misericórdia, é fruto da compaixão ou da misericórdia. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Porque é óbvio, aqueles que tratam com misericórdia receberão misericórdia. Aqueles que não tratam com misericórdia, não espere a misericórdia, embora Deus, pela sua graça, possa derramar misericórdia. Entende qual o ponto? Ser misericordioso traz sobre nós a bênção de recebermos da parte de Deus misericórdia. A bênção de sermos compassivos para com o outro traz sobre nós a bênção de recebermos também compaixão. Porque na medida em que medirmos, nós seremos medidos. Isso é bíblico. É o que a Escritura nos ensina. Essa é uma virtude, portanto, daqueles que são piedosos, que são santos, na perspectiva bíblica. Eles são compassivos, repleto de misericórdia. Mas há uma segunda virtude nesta manhã, que é a quinta na nossa sequência. Uma santa pureza. Uma santa pureza. Acompanhe comigo a leitura do verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Meus irmãos, essa santa pureza que ocorre no coração se contrapõe àquilo que os contemporâneos de Jesus achavam ser os elementos mais importantes para a obtenção da pureza. A prática judaica da época realizava as chamadas cerimônias de purificação, não é? Quando eles precisavam visitar as mikvê ou as mikvot, que eram piscinas, né? Verdadeiras cisternas, e ali elas se banhavam para obtenção de pureza. Uma purificação de caráter externo, e não necessariamente uma purificação do coração. Mas essas cerimônias de purificação aconteciam o tempo inteiro, e elas não tinham dia e hora, dependia do desejo da pessoa. Ela simplesmente saía da sua casa, ia até essa cisterna, essa piscina, descia por um lado da escada, se banhava, se lavava e subia pelo outro lado da escada. E pronto, ela estava purificada. Essa era a prática do judaísmo. Só que agora Jesus está falando de uma outra pureza. Ele fala de uma pureza do coração. Ele não está falando apenas de uma pureza externa, que é lavada pela água e que precisa de fato ocorrer. Todos nós precisamos nos purificar diariamente, e é isso que fazemos quando tomamos os nossos banhos. Mas aqui Jesus está olhando para outro tipo, e mais importante tipo de pureza, porque ele está olhando para a pureza do coração, que é como uma fonte. É uma fonte. A palavra de Deus inclusive diz no Antigo Testamento que é do coração que saem as fontes da vida. É do coração. Um coração puro trará desdobramentos dessa pureza. Um coração impuro trará desdobramentos dessa impureza. Por isso que a Bíblia diz, inclusive, isso se aplica a tantas outras coisas, que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer saber como é que está o coração de uma pessoa? Ouça o que ela diz. Ouça quais são as prioridades discursivas dela. Quais são os seus principais temas nas suas conversas? E você saberá o estado de um coração. Você, pela palavra de alguém, consegue perceber a amargura ou a alegria. Você consegue perceber a murmuração ou o contentamento. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa pureza é fruto, claro, da obra do Espírito de Deus. Um homem não pode lavar o seu próprio coração. Há uma canção que as crianças cantavam no passado, né? Do sabão. O sabão que lava o rostinho, lava as minhas mãos, mas também o sabão que lava os nossos corações, o meu coração. E para me deixar limpinho, ele quer lavar meu coração. É parte da letra dessa canção. É o coração lavado, santificado por Jesus Cristo. Essa lavagem só pode ser feita por Jesus Cristo. Aliás, devemos dizer que este transplante só pode ser feito por Jesus Cristo. Uma vez que é Ele quem tira o coração de pedra e em seu lugar coloca um coração de carne. É um transplante espiritual, é uma nova natureza, é um novo coração, onde, como fonte de vida, vai alimentar toda a existência e toda a alma. É fruto do Espírito de Deus, operando no coração de um pecador, circuncidando este coração, regenerando este coração. Pureza, um coração puro, que torna todas as coisas à sua volta também puras. Pureza espiritual, pureza de coração. Agora observem, há um resultado para os puros de coração. A Bíblia diz que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esta sentença sobre ver a Deus, ela não é uma sentença muito comum nas Escrituras. Ela não é mesmo nem comum no Antigo Testamento, tão comum no Antigo Testamento. E muito menos no Novo Testamento. Mas há uma passagem que lança alguma luz na percepção daquilo que Jesus está dizendo. Há um texto que lança alguma luz sobre essa verdade. Veja se você conhece esta passagem que eu lerei para você. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A promessa que é feita nas bem-aventuranças é que os puros de coração verão. Então eu posso, no princípio da Escritura, interpreta a Escritura, dizer que o que Jesus está falando, ao tratar de pureza de coração, ele está falando de santidade. Assim como sem santidade ninguém verá o Senhor, sem pureza de coração ninguém verá o Senhor. Porque santidade implica pureza de coração. Pureza de coração. Agora, uma coisa bem importante. A sensação que às vezes a gente tem pelas interferências do sistema mundano sobre a fé, é que a santidade é mais ou menos alguma coisa que a gente recebe por osmose. Então assim, você tem aquele seu momento de oração e leitura da Bíblia, e naquele momento o universo está chacoalhando para te tornar uma pessoa santa naquele momento. Não! Por mais que você arrepie na hora que está orando e lendo Bíblia, você não é santo por causa disso. Santidade tem a ver com a palavra de Deus. Não à toa que Jesus ensinou assim, através de uma oração, chamada oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João. Quando ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ora, santificar na verdade é santificar na palavra. O que, que significa ser santo do ponto de vista bíblico? Obediência à palavra de Deus. Santidade não é um elemento sensitivo que você experimenta de caráter místico e espiritual. Não. Você pode experimentar todas estas coisas, mas se você não obedecer à palavra do Senhor, você não será santo. Se a palavra do Senhor diz que é nessa direção que você precisa caminhar, mas você opta por aquela, você não está sendo santo. Se a palavra de Deus proíbe você fazer de alguma coisa, e você vai e pratica aquilo que Deus proíbe, você não está sendo santo. A santidade vem pela obediência. E aliás, essa obediência é a grande demonstração do amor a Jesus. Porque foi o próprio Jesus quem disse para nós, que nos lembrou, que nos ensinou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isto é, e os obedece, este é o que me ama. Então não adianta nós erguermos as vozes e dizer: Paizinho, nós te amamos, se a nossa vida é de desobediência à palavra de Deus. Nós estamos nos enganando. O amor a Deus é expresso pela obediência à palavra de Deus. A mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, é pureza de coração, é santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ah, então pastor, eu posso ser salvo e não ver o Senhor no final? Não, porque a santidade é aspecto vital dessa salvação. A questão é a seguinte, gente: quem é salvo é santo, e não é possível ser santo sem ser salvo. Quem é salvo é santo. Quem não é santo não pode ter sido salvo. E aí nós olhamos duas dimensões da santidade: aquela dimensão em que nós fomos separados e somos santos nesse aspecto, se estamos em Cristo, fomos alcançados pela graça, pertencemos a Deus, somos santos nesse aspecto. Mas há uma santidade que devemos nutrir e que devemos realizar dia após dia na nossa própria vida. Então nós somos separados, fomos separados em um momento da vida quando cremos, mas o jarro precisa continuar sendo mantido limpo. Entende? Santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não verá mesmo. Não verá mesmo. Porque Deus não descumpre a sua palavra. Uma santa pureza. Mas há também, meus irmãos, um terceiro aspecto, que está no verso 9, que é uma santa paz. Uma santa paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Talvez esta seja a bem-aventurança mais mal interpretada de toda a história. Porque as pessoas pegam esta passagem aqui para falar de pacifismo, como Gandhi, por exemplo, fez, ou como Madre Teresa de Calcutá. Não, não é disso que Jesus está falando. Não é aquele pacifismo que você levanta o punho cerrado. Já viu isso aqui? Gente que levanta punho. Não é isso. Não, não é. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que Jesus falou. Não é desta paz, porque esta paz, ela é temporária. Ela não se compara àquela que procede do trono de Cristo. Essa paz aqui, essa santa paz, ela é de caráter prático. Porque observe, a ênfase recai no pacificador e não no pacifista. Há uma diferença muito grande em ser pacificador e pacifista. Aqui é pacificador. Pacificador é uma santa paz de caráter prático. Literalmente seria fazedor da paz. Essa é a ideia do texto. Alguém que provoca a paz. Alguém que trabalha para manter a paz. Alguém que evita colocar lenha na fogueira. Você conhece gente assim? Que não pode ver uma fogueira, que ele já quer jogar uma lenha? Para aumentar ainda mais a dor e o sofrimento das pessoas envolvidas? É uma santa paz de caráter prático, fruto de uma boa consciência de alguém que está diante de Deus. E a palavra paz, no contexto não só do Antigo Testamento, mas também do Novo, é carregada de um sentido muito especial, porque é o shalom de Deus, é a paz que excede todo entendimento, é algo que tem a ver com a mudança da própria natureza, é uma condição a qual Deus leva o homem ao ponto de chamá-lo de bem-aventurado. A bem-aventurança é, de fato, este estado de paz. É uma boa consciência acerca de Deus, mas acerca de si mesmo. O pacificador, ele olha para Deus e olha para si. Por isso que ele não tem um conceito mais elevado que convém. Por isso que ele não tem problema em ser misericordioso. Por isso que ele não tem problema em ter uma pureza de coração. E manter essa pureza de coração. Caráter prático. Uma santa paz. E, meus irmãos, é a típica atitude que nunca, nunca figurará ou concorrerá a um prêmio Nobel da Paz. Porque, veja, quem oferece o prêmio Nobel da Paz? Não é o mundo? O mundo, ele está do lado de Cristo? Não. Ele está do lado do Evangelho? Não. Então, não espere premiação por ser um pacificador. E eu vou lhe dizer, se você receber, está tudo errado. Se você receber, está tudo errado. Tudo errado. Porque se o mundo não premiou a Cristo, nosso Senhor, por que eu tenho que me sentir feliz da vida ao ser premiado por aquele que se opôs ao meu Senhor? Eu não devo ver isso com bons olhos. Lembrem-se, meus irmãos, que os que premiam são os que perseguem. Os que premiam são aqueles que são hostis à verdade do Evangelho. Santa paz. Agora observem, meus irmãos, que esta bem-aventurança consiste em ser chamado só de filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores em que circunstância, meus irmãos? Nas mesmas circunstâncias de hostilidade e perseguição à fé. No que depender de nós, sermos pacificadores, sabe? Pacificadores. Nos entregarmos nas mãos daquele que tudo detém e que é Senhor sobre todas as coisas, para que Ele cumpra em nós a sua santa vontade. É o que nós precisamos. pacificadores, pureza de coração, santa compaixão, é o que ele exige de todos nós. Pessoas, meus irmãos, que têm ânimos acalmados, os nossos ânimos precisam ser acalmados. Os pacificadores são aqueles que foram afetados pela graça que há em Jesus Cristo e que foi derramada sobre os nossos corações. E nós não lamentamos, e nós não reclamamos, e nós não murmuramos, porque nós nos entregamos calmamente nos braços daquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pacificadores, gente calma, gente de coração quieto, que confia e que não tenta dar mãozinha para que Deus faça algo ou deixe de fazer. Deus não precisa disso. Nós precisamos acalmar, aquietar. A gente tem um problema, a gente dá muita trela para a gente mesmo. Você costuma ouvir muito você. Pare de ouvir mais você. Pare de ouvir você, passe a ouvir a Jesus. Porque você dá muito ouvidos a você. E não esqueça que talvez um dos maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos. Eu pelo menos acho que eu sou o meu maior inimigo. Eu sou um problema para mim. Eu não sei se você é um problema para você, mas eu sou. Eu tenho um espelho em casa, e eu me olho no espelho, e eu sei como é que eu dou trabalho. Então, se você é tudo isso, dê menos ouvidos a você. Escute mais o que Jesus diz. Aquiete seu coração. E não tente dar mãozinha para o Senhor. Não faz isso. Deixe nas mãos do Senhor. Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. Quero caminhar aqui agora para o final e apresentar a vocês algumas rápidas aplicações desta passagem. Primeiro, apenas uma mente consciente de ter sido alvo da misericórdia de Deus é capaz de ser misericordiosa. Você é uma pessoa que tem consciência da misericórdia de Deus na sua vida? Você consegue olhar para a sua história e você consegue perceber a mão misericordiosa de Deus sobre você? Se você consegue ver isso, dê isso aos outros. Se Deus te trata com misericórdia, seja misericordioso para com os outros. Se Deus te perdoou, perdoe. Sabe? Perdoe. Se Deus concede graça, seja gracioso. Reflita na vida do outro, a partir da sua própria vida. Reflita no outro a graça, a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus sobre a sua vida. Temos que ter esta consciência. Apenas uma mente consciente de ter sido alvo da misericórdia de Deus é capaz de ser misericordiosa. Mesmo em tempos hostis, nós precisamos ser misericordiosos. Olhar com compaixão. E ao olhar com compaixão, eu não posso me esquecer do santo olhar de Jesus a Pedro, depois que ele o havia negado 3 vezes. Quando o galo canta pela 3ª vez, o evangelista expõe no evangelho que Jesus naquele momento olha para Pedro, e só olha, e o olhar de Jesus, repleto de compaixão, desmontou Pedro, repleto de compaixão. Seja misericordioso, meu irmão, não tenha pulso muito rígido, ou além da conta, para que você não sofra a mesma medida de punição, porque com a medida com que vocês medem, vocês serão medidos, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda aplicação: apenas um coração puro é capaz de enxergar a beleza divina e se conformar à sua vontade. Meus irmãos, só é possível ver a beleza de Deus quem tem um coração puro. corações envoltos em agitações, envoltos em pecados, em maldades, em invejas, em cobiças, em corrupções, não conseguem ver a beleza de Deus tal como ela é. E consequentemente, não consegue se conformar à vontade de Deus. Coração puro muda o olhar, é isso mesmo. Coração puro muda o olhar. O que nós precisamos rogar a Deus, à luz da sua palavra, é sermos nutridos na mente e no coração, para que o coração, como fonte da vida, nos leve a ter olhares puros, santos, para a glória do Senhor. E eu digo isso, meus irmãos, porque boa parte dos pecados com os quais a atual geração precisa lidar, inclusive os jovens, passa pelo que vem. Passa pelo que vem. Os olhos, como janelas da alma, são medidas pelas quais as coisas chegam ao nosso coração. Entende? Então, dependendo a que você expõe os seus olhos, é isso que vai alimentar o seu coração. Mas um alimento, ele pode ser saudável ou não. Se o que você olha, se o que você contempla não é bom, não espere pureza de coração. Os seus olhos são responsáveis pelo estado do seu próprio coração. O seu coração é bom porque seus olhos são bons, mas o seu coração é mau porque os seus olhos são maus. Aliás, Jesus diz isso, ele vai dizer isso daqui a pouco. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E quão grandes são tais trevas. E aí eu vou lembrar de uma outra canção infantil. Cuidado, olhinho, com o que vê. Só que eu não estou cantando para crianças aqui. Eu estou cantando para adultos. Cuidado. Por último, meus irmãos, no que depender de nós, mesmo no contexto da hostilidade à fé, sejamos pacificadores. Meu irmão, minha irmã, que jamais haja em nós a prontidão para provocar litígios, brigas e separações. É certo que em muitas circunstâncias em que nós estivermos por causa da fé, nós vamos estar metidos nisso. Por isso que Jesus diz, no que depender de vós, e Jesus falou isso através do autor aos Hebreus, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Se depende de você, tenha paz com todo mundo. Mas se não for possível a paz, que não seja por nossa causa, seja por causa deles. Que nós jamais sejamos instrumentos para meter a cunha e dividir e separar e causar litígios e causar problemas e causar hostilidades entre as pessoas. Mas é o que ao contrário, que nós sejamos pacificadores. Pacificadores. Agora, irmãos, não espere ouvir o que eu estou dizendo, lembrando de alguém, porque talvez agora você sofra e cometa o pecado de dizer assim, que pena que o fulano não está aqui para ouvir isso, né? Não, o problema é seu, o problema não é do fulano, porque Deus trouxe você aqui para você ouvir, porque se ele quisesse que fulano ouvisse, ele estaria aqui. Ok? O problema é seu. Então para de ficar pensando em terceiros, pense em si, porque até nisso a gente é ruim, até nisso a gente dá ouvidos para a gente. É na hora que a gente tem que olhar para a gente, pensar na gente está pensando no irmão, na irmã, pensando no vizinho, Não, o problema é seu, o problema é meu, o problema é nosso. Então pare de pensar no outro agora. Pare de pensar no outro, o problema é seu. Assuma os seus BOs, assuma os seus problemas e resolva. O problema é seu, o problema é nosso, tá bom? A gente vai sair daqui com um baita problema, porque você vai junto e não tem como se livrar. Então resolva os seus BOs, porque o problema é seu e ele está contigo 24 horas por dia. Então vamos cuidar para que Deus nos dê graça e nos ajude, porque nós precisamos de graça e precisamos da bondade do Senhor. Com isso eu encerro, meus irmãos, este bloco também das bem-aventuranças, dizendo que essas seis virtudes que vimos, do verso 4 ao verso 9, qualificam os pobres de espírito, qualificam aqueles que estão no fronte da batalha em tempos de perseguição, daqueles que são hostilizados por causa da fé. Essas virtudes respondem à pergunta: quem é piedoso? Quem é piedoso? A resposta está aqui, nas bem-aventuranças. E o que diz as bem-aventuranças? Piedoso é os que lamentam, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Os piedosos, meus irmãos, são os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Estes são os pobres de espírito, que vivem num mundo de hostilidade e são perseguidos por causa da justiça. E obviamente que eu não posso terminar sem dizer que nossas imperfeições e limitações são solucionadas e abrandadas em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Nele, inclusive, habitam todas essas virtudes piedosas, todas, perfeitamente. Você pode ler os relatos dos evangelhos e você consegue olhar claramente cada uma dessas seis bem-aventuranças sendo vivida por Jesus. Ele chorou pela justiça. Ele foi manso e humilde de coração. Ele teve fome e sede de justiça ao rogar o Pai que passasse dele o cálice. Ele foi misericordioso no tratamento com os pecadores. Ele está sendo misericordioso com essas multidões aqui. A compaixão dele em lidar com as pessoas. Meus irmãos, Jesus, repleto de pureza no seu próprio coração, nele não havia pecado. Santo no sentido pleno da palavra. E pacificador. Nem mesmo manietado, cuspido, ensanguentado por causa da surra que havia tomado em nosso lugar. Mesmo apesar de toda a dor e sofrimento, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele foi como uma ovelha muda, diz o profeta Isaías, diante dos seus tosquiadores. Então nós temos esperança, porque nós sabemos em que direção olhar, a quem nos dirigir, e o seu nome é Jesus. A quem seja, meus irmãos, toda honra, toda glória e também todo louvor. Amém.